Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Regulamentação do lobby. Mais transparência nos três poderes?
A grande questão hoje é entender por que há uma aparente unanimidade entre líderes partidários sobre a importância de se regulamentar o lobby, mas isso não se reflete em iniciativas concretas.
O senador Marco Maciel acredita que isso acontece por causa de uma resistência que os próprios parlamentares têm em relação ao tema.
O Congresso brasileiro não pode ficar indiferente ao tema, mesmo porque frequentemente, ali e acolá, nós estamos assistindo denúncias e nada melhor do que a sua cabal apreciação. Sem isso, naturalmente, nós ficamos em posição vulnerável. Eu às vezes fico pensando que o parlamentar possa pensar que isso pode representar uma restrição na sua atividade, quando o contrário é o que acontece. Porque o projeto não é um projeto leonino, é um projeto que admite que pessoas físicas e jurídicas possam exercitar essa tarefa com total transparência, porque isso é um dos pressupostos do artigo 37 da Constituição, né? A impessoalidade, a transparência. Isso é muito bom, porque protege o legislador. E de outra parte também, comina o lobista que não cumpra aquelas regras mínimas exigidas para que a sua tarefa seja de acordo com o interesse público, ocorra de forma proba, de forma correta. Acredito também que, uma vez mais esclarecida essa questão, nós possamos ultrapassar essa dificuldade.
Para o professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Wagner Pralon Mancuso, como no Brasil a imagem negativa do lobby ainda é muito forte, a regulamentação não é vista com bons olhos. A seu ver, há restrições ao tema, primeiramente por razões de caráter institucional.
Uma primeira razão institucional é uma dúvida sobre qual instituto mais apropriado. Se isso é uma matéria para ser tratada no regimento interno das casas, ou do Congresso, ou em projeto de lei. Uma segunda razão institucional é que grande parte do que o legislativo produz vem do executivo, e o executivo não toma liderança nesse ponto. E um terceiro é que não há consenso sobre se os projetos de lei devem tratar só do legislativo e do executivo, ou de todos os poderes, incluindo o judiciário.
De acordo com o pesquisador, há razões políticas que também podem justificar o desinteresse dos congressistas em regulamentar o lobby.
Uma, para a temática não avançar, é justamente a mais óbvia, que afirmam alguns que os parlamentares eles não querem transparência e publicidade. Às vezes, não é de interesse do parlamentar mostrar que aquela emenda, que aquela atuação específica, que aquele discurso, que aquele pedido de vista, aquele requerimento que brecou a tramitação de um projeto de lei, que ele é uma demanda de algum interesse particular, porque isso, teoricamente, poderia comprometer o perfil da sua atuação, transmitir uma imagem negativa. Então, a vantagem da regulamentação do lobby é que ficaria muito mais claro quais são os interesses que estão no jogo, e aí, ao apresentar um pedido de vista que breca a tramitação ou que pelo menos atrasa, ficaria muito mais claro que a atuação do parlamentar está servindo aquele interesse ou não.
O professor Wagner Mancuso ainda lembrou que, do ponto de vista político, a profissionalização do lobby pode não interessar aos parlamentares.
Uma outra razão política é que os parlamentares quereriam, vamos dizer assim, uma certa reserva de mercado nesse campo, porque um dos subprodutos da regulamentação do lobby seria a profissionalização da atividade. A partir do momento que ele for regulamentado, nada impede que haja firmas que façam lobby aberto. Então, é possível que haja um pouco de interesse em criar uma reserva de mercado. Não regulamentamos porque os lobistas seremos nós. Nós falaremos em nome dos interesses e não queremos repartir esse mercado.
Já na opinião do cientista político e assessor parlamentar Antônio Testa, a dificuldade de se regulamentar o lobby passa também pela falta de interesse dos próprios lobistas.
Eu acho que o lobby continua muito forte. Tenho a impressão que nunca foi aprovado, nunca saiu das comissões e deu uma tramitação mais rápida, porque ficaria muito visível os lobistas no Brasil. Da forma como as coisas estão acontecendo, o lobby continua velado, só que desorganizado. E muitos lobistas não aparecem, porque eles são muito mais pessoas que trabalham nos bastidores, que fazem grandes articulações e não têm o menor interesse em dar entrevista. vista e serem notados. Eles querem fazer os seus negócios, ganhar as suas comissões e continuar trabalhando.
O líder do PT, Aloysio Mercadante, concorda com a avaliação de Antônio Testa sobre o desinteresse dos lobistas. Ele disse que, pessoalmente, se sensibiliza com a questão e apoiará qualquer iniciativa de regulamentar o lobby, como o projeto do senador Marco Maciel.
Pelo visto, o lobby dos lobbies está fraco. Se aqueles que realmente têm interesse nessa atividade tivessem interesse nessa lei, ela seria regulamentada. Que eu acho que os lobistas, muitas vezes, pretendem continuar nessa sombra de não ter transparência, não ter procedimento, não ter regras claras. Eu sei que o Marco Maciel, o senador Marco Maciel, há muito tempo trabalha com esse tema, seria muito bom que ele reivindicasse, colocar na pauta. Eu vou imediatamente me dispor a discutir e ajudar a aprovar. Eu tenho total simpatia por essa tese.
Já Marcelo Crivella, senador pelo PRB do Rio de Janeiro, tem outra visão do problema. Para ele, o tema legalização do lobby intimida os parlamentares pela polêmica que pode despertar.
O problema da política hoje é que a tanta calúnia, tanta infâmia, tanta injúria, que eu sinto que muitos parlamentares hoje se encontram desestimulados para abordarem temas que são controversos. Pela interpretação que isso amanhã poderá ter na imprensa, agravando, agastando ainda mais a imagem do parlamento e do político. Esses temas, então, passam a ser postergados. Agora, é uma pena que os parlamentares se sintam assim intimidados. Bom é que todos os parlamentares brasileiros, com suas virtudes e defeitos, pudessem agir de acordo com a sua consciência, nós teríamos condições de construir um país melhor.
A empresa Umbelino Lobo trabalha fazendo lobby para clientes como Embraer e Nokia do Brasil. O diretor Antônio Marcos Lobo entende que a regulamentação favorece a transparência da atividade.
Antônio Lobo explicou a forma mais comum da atuação de uma empresa de lobby no Congresso e como é feito o trabalho de forma legal e às claras.
A gente orienta a empresa, o cliente, a entidade de classe, como ela deve se relacionar. Identificamos os parlamentares, marcamos a reunião, sempre trabalhando com absoluta transparência. Primeiro a gente pede uma reunião formal, por escrito, dizendo qual é o assunto e com quem a gente vai estar acompanhado. Se é uma empresa, se é uma entidade de classe, se o interesse é num projeto de lei tal ou qual, o que seja. De uma forma bastante transparente e identificada. E aí você estabelece uma comunicação.
Na opinião do lobista, mais do que um direito legítimo, é dever do setor privado manter um canal estreito de comunicação com os poderes, para auxiliar na formulação de políticas públicas.
A gente não pode imaginar que um parlamentar tenha o conhecimento de tudo. Se eu estou mexendo com alguma coisa, uma lei que trata de alguma questão da indústria automobilística, por exemplo, então nada melhor do que ouvir a indústria automobilística com informações claras e transparentes. Eu acho que você tem duas palavras-chave nessa questão: a democracia participativa e a transparência.
Apesar de concordar com a regulamentação, para Antônio Lobo, o excesso de burocracia e detalhismo no projeto de lei do deputado Carlos Aratini deveriam ser reduzidos.
O projeto do deputado Zaratini, já conversei com ele sobre essa questão, é muito detalhista em termos de o número de informações que as pessoas têm que mandar para o Tribunal de Contas da União, uma complicação enorme, que eu dizia para ele, olha, no meu caso vai ficar muito difícil, porque eu vou ter que ter uma equipe a mais, quer dizer, quatro ou cinco pessoas a mais, para poder produzir todas essas informações que dificilmente serão processadas por alguém.
Já professora da Universidade de Brasília e diretora da empresa Essere Consultoria Política, Rosinete Monteiro Soares, não acredita que seja necessário um projeto de lei regulamentando a atividade de lobby no país.
Eu acho que no Brasil, muito pouco pode ser regulamentado a respeito de lobby, uma vez que nós nos tornamos uma sociedade participativa. O que há de necessidade pressuposta de regulamentação já está no Código Penal, que é quando você faz alguma coisa errada em função do seu trabalho de qualquer espécie.
Segundo Rosinete Soares, uma regulamentação interna das duas casas, com os projetos de resolução, poderia dar mais transparência, mas mesmo essas propostas não mudariam muita coisa.
Quem faz coisas ilegais, faz ilegal, não porque não existe a lei, mas porque a lei existe e ele não está cumprindo. Ele ultrapassa a lei. Quando um deputado quebra o código de ética, ele não quebra porque não conhece a lei, ele quebra porque acha que pode correr o risco. E, eventualmente, ele corre o risco e não é apanhado. E outras vezes ele é pego e perde o mandato.
Rosinete Soares ressaltou a força do lobby do Poder Executivo sobre o Legislativo.
O lobby mais organizado que nós temos hoje é o do Executivo, para acompanhar tudo o que diz respeito às suas propostas no Congresso. Isso se fazia antes da Constituição de um modo muito pouco profissional. Mas depois da Constituição, a própria Casa Civil pediu à Universidade de Brasília que organizasse cursos para treinar assessores que acompanhassem os projetos junto à Câmara e ao Senado e junto ao Congresso.
O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Agi, defendeu que o lobby seja legalizado de forma ampla no Legislativo e no Executivo. Apenas o Judiciário, que a seu ver tem demandas próprias, ficaria de fora.
O Judiciário tem toda uma normatização nas leis processuais. Ou seja, quem tem legitimidade para, digamos assim, fazer chegar seus pontos de vista, o ponto de vista das partes interessadas no Judiciário, é o advogado. Ou então a sistemática mais moderna dos amicus curiae, já usada nos tribunais superiores, em que pode-se convidar entidades, especialistas, independente de serem parte ou de serem advogados, para se manifestarem. Existe também a praxe do uso dos memoriais que se entregam aos ministros de um tribunal antes de decidir. Então, o Judiciário tem peculiaridades que talvez não convenha incluí-lo num projeto sobre lobby.
Para o cientista político Antônio Testa, a regulamentação do lobby no Poder Judiciário é mais séria e difícil, porque lá os lobistas são advogados, ex-magistrados, ex-ministros aposentados, que, segundo ele, fazem valer a sua influência para direcionar o resultado.
É uma ilusão acharmos que a justiça é totalmente isenta, que ela é imparcial. Isso não existe. A justiça depende de interpretações, de interesses que aparecem no dia a dia, mas que fica velado. A imprensa não tem acesso a isso e não coloca com a clareza que é colocada no parlamento. Aqui é muito mais fácil você identificar os lobistas quando você identifica quem visita os parlamentares, quem vai ao cafezinho. Então a gente identifica os lobistas com muito mais facilidade.
O ministro Jorge Agi diz que pretende dar sugestões ao projeto do deputado Carlos Aratini, mas acredita que uma lei sobre o assunto não vai resolver tudo. Para ele, é apenas mais um instrumento de combate à corrupção.
Eu costumo dizer que não se deve esperar de nenhum projeto de lei que ele seja a panaceia para resolver tudo, que nenhuma medida isolada resolve tudo. A lei que eventualmente venha a ser aprovada regulamentando o lobby, dando transparência à atuação dos lobistas, será apenas mais um instrumento importante na luta contra a corrupção. Mas essa luta é uma luta de muitas armas. É uma luta que envolve medidas de transparência, envolve medidas punitivas de inidoneidade de empresa, como aquelas de expulsão do serviço público de funcionários que incorram em ilícitos, e nós já expulsamos mais de 2 mil nos últimos anos. Envolve ampliação do acesso à informação, das auditorias, identificação de tipos de fraudes para que se possa agir preventivamente. É todo um conjunto onde o controle do lobby é mais uma arma.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Regulamentação do Lobby. Mais transparência nos três poderes? Reportagem Márcia Torelli e Tomás Guida Bernardo. Locução João Marques, Ana Lu de Matos, Regina Pinheiro e Vladimir Espinosa. Produção musical Alcebiades Muniz. Edição Larissa Bortoni. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem a direção de Esther Monteiro. Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.